Olá, Ana e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Ana, te desejo um bom retorno depois das férias. Fala aqui o Rafael Bolles para o nosso comentário sobre economia. O tema escolhido para hoje é falarmos sobre a desaceleração do crescimento do PIB no segundo trimestre de 2025. Então, bora lá! Crescimento desacelera. O PIB do segundo trimestre de 2025 subiu 0,4% em relação ao trimestre anterior, um ritmo significativamente menor comparado ao avanço de 1,3% registrado anteriormente. De janeiro a março de 2025, o crescimento do PIB foi de 1,3%. De abril a junho, o crescimento foi de 0,4%. Como o crescimento do segundo trimestre foi menor, por isso se utiliza o termo crescimento desacelerou. Vale comentarmos que, apesar dessa desaceleração, dessa redução do ritmo, o resultado, os 0,4%, ainda ficou um pouco acima da expectativa do mercado, que era de 0,3%. Fatores que explicam a desaceleração. Ana e ouvintes, no segundo trimestre de 2025, de abril a junho, o que aconteceu de diferente nos setores que compõem o PIB? Vamos começar aqui. Na agropecuária. A agropecuária teve uma leve retração de 0,1%, ou seja, diminuiu após uma grande expansão no trimestre anterior, quando ela havia crescido 12,3%. Outro setor, outro componente do PIB, a indústria e os serviços. A indústria, ela cresceu modestamente 0,5%. Com a indústria de transformação estável, ela andou de lado, mas a construção e o setor de energia em queda. O setor de serviços. No setor de serviços, o avanço foi de 0,6%, mas também com o comércio, a tecnologia da informação, o setor imobiliário e o setor de utilidades também enfraquecendo. Desacelerando. A demanda interna, que também é outro componente, começando na demanda interna, pelo consumo das famílias. O consumo das famílias aumentou apenas 0,5%. Isso é a metade, isso é bem abaixo dos 1% do aumento do consumo das famílias que foi percebido no trimestre anterior. Consumo do governo também caiu. 0,6%. Os investimentos. Aqui vamos tratar os investimentos como a formação bruta de capital fixo, que são fábricas, máquinas, equipamentos utilizados para produção. Reduziram em 2,2%. Aqui refletindo o impacto da elevação da taxa de juros. Setor externo, as nossas relações com o mundo, comércio exterior. As nossas exportações, as nossas vendas para fora cresceram e as nossas importações caíram. Isso, esse resultado, essa soma ou esse superávit contribuiu positivamente para o resultado do PIB. Ana e ouvintes, vamos tentar olhar aqui de uma outra forma para nós ampliarmos ainda a nossa visão. Juros, a Selic. Juros altos encarecem o crédito. Isso reduz o consumo das famílias. Acaba derrubando os investimentos, tanto das empresas como das próprias famílias. E isso, como é que impacta no PIB? Esse juro alto é um freio forte no crescimento interno, especialmente no setor de bens duráveis, como, por exemplo, compra de carros, compra de imóveis, compra de eletrodomésticos e também em novos projetos empresariais. Emprego e renda. A taxa de desemprego, ela está baixa. E a massa salarial, ela vem crescendo, mas de forma lenta. Apesar do emprego formal ajudar a manter algum consumo, a renda disponível das famílias ainda é limitada, porque o custo de vida continua pressionado. Inflação de serviços e de alimentos. Isso, como é que impacta no PIB? Sustenta o consumo apenas em parte, mas sem força suficiente para buscar o crescimento, como a gente observou no primeiro trimestre. Endividamento das famílias. O endividamento das famílias é alto em relação à renda anual. A inadimplência, que são os atrasos acima de 90 dias, segue em um patamar elevado. Isso significa que muitas famílias não conseguem aumentar o consumo dela, pois parte dessa renda das famílias já está comprometida com obrigações. Como é que isso impacta no PIB? Consumo das famílias cresceu pouco e deixou de ser o motor principal da economia. Vamos trazer um resumo aqui. O PIB só cresceu 0,4% nesse segundo trimestre, porque as exportações do período, né, as nossas vendas, o que a gente vendeu para o mundo, seguraram essa queda. A gente teve um superávit. A demanda interna, tanto das famílias, do governo e os investimentos, as famílias gastaram menos, o governo gastou menos e houveram menos investimentos. Isso veio bem mais fraco do que no trimestre anterior. E também a agropecuária perdeu o fôlego. Tentando ter um olhar de copo meio cheio, essa demanda mais fraca, ela tende a pressionar para baixo os preços. Menos inflação. Essa inflação menor pode ser uma oportunidade de juros menores, de redução dos juros. E aí nós teremos outros efeitos sobre a economia, sobre o mercado, que pode ser assunto para um outro comentário nosso. Ana, eu vou aproveitar o nosso comentário de hoje, porque na semana passada, um ouvinte da nossa audiência, ele me fez uma pergunta e eu fiquei muito feliz. Então eu vou compartilhar essa pergunta e também a resposta de uma forma muito simples, muito resumida. Ele me perguntou o seguinte: o que que o Brasil precisa para aumentar os investimentos? Para aumentar os investimentos no Brasil, é necessário, primeiro, juros menores ou mais previsíveis. O mercado gosta muito de previsibilidade. Segundo, estabilidade econômica e inflação controlada. Isso vai gerar atratividade para os investidores, para eles virem investir aqui e desenvolver o nosso país. Terceiro ponto, crédito acessível e menos burocracia, ou seja, condições adequadas e viáveis para os investimentos, e inclusive com fontes, né, linhas para os investimentos. Demanda futura garantida como quarto ponto, ou seja, boas expectativas, boas perspectivas. Ninguém vai investir se não tiver boas perspectivas. E o quinto e último elemento que eu trago é segurança jurídica e política, ou seja, um ambiente, um clima favorável. Ana e ouvintes, para hoje era isso. Eu desejo uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Fiquei muito feliz com o questionamento do nosso ouvinte e a gente se vê, ou a gente se ouve, a semana que vem. Grande abraço.